O RFI convida de hoje, direto de Los Angeles, e com a gente a advogada brasileira Gisele Ambrosio, que é advogada do consulado brasileiro aqui em Los Angeles e também da comunidade brasileira. E o assunto de hoje é algo que está fervendo há um bom tempo por aqui: imigração. Muito obrigada, Gisele, por aceitar o nosso convite. E eu queria que você começasse fazendo uma avaliação desses 2 anos e meio de governo Trump e como tem sido para os brasileiros que moram aqui e que não têm documento.
Obrigada a você, Cleide, pelo convite. A situação dos brasileiros aqui mudou, sim, desde que o governo Trump entrou. As pessoas têm sentido muito mais medo, muito mais apreensão. Dentro do possível, a gente tenta acalmar, explicar, fazer eventos explicativos para a comunidade, para que elas entendam a lei, e saber que nem sempre o que é dito vai afetar a comunidade em si.
O presidente anunciou há alguns dias que mais uma ação deve estar por vir. Ele disse que pelo menos em 10 cidades vai ter batida da polícia da imigração para mandar embora quem não tem documento. O que esperar desse novo movimento? É o novo movimento dele? É o dentro daquilo que ele sempre fala?
Está dentro do que ele sempre fala, né? A gente já conhece essa ação dura da imigração dele como uma marca registrada do governo Trump. Mas, na verdade, nós não sabemos o que esperar dentro dessa ação que ele está pedindo. Por quê? Porque, para isso, ele precisa ter mão de obra, ele precisa de homens, de oficiais da imigração que possam ir deter essas pessoas. Nós sabemos que são 11 milhões de indocumentados, né? Mas ele diz que vai focar nas pessoas que já têm ordem de deportação prévia ou que cometeram algum crime.
E como que os brasileiros estão sendo afetados? Eles estão sendo deportados, estão sendo barrados na entrada aqui do Brasil, não estão recebendo visto. Como que tem sido para os brasileiros?
Com certeza, os oficiais de imigração estão bem mais rígidos quanto a conceder os vistos, e tem sido, sim, havido também uma maior rigidez no, na imigração quando eles estão entrando no país, tá? Existe, sim, a imigração, o fato da imigração estar olhando celulares, estar olhando mídia da pessoa para ver o que a pessoa falou lá, para ver se existe alguma violação de status, alguma intenção pré-concebida de, por exemplo, já entrar e trabalhar no país estando com visto de turista, etc.
E isso, inclusive, de ver Facebook, mídias sociais, agora também vai funcionar para pedir o visto no Brasil para entrar aqui nos Estados Unidos, não é mesmo?
Exatamente, Cleide. Isso já vai estar funcionando no Brasil. Eles vão estar olhando, sim, as mídias sociais da pessoa. E é importante que a pessoa tome cuidado com o que ela está postando sobre a vida dela cada vez mais.
Mas isso não entra numa invasão de privacidade?
Eles têm o direito de fazer isso em nome da segurança pública do país, né? Inclusive, quando você está no aeroporto, você está numa área federal. Tá? Então, eles têm o direito, sim, de olhar o seu celular, de olhar os seus e-mails, de olhar a sua mídia social, e isso tem acontecido com cada vez mais frequência.
Eu sei de 2 casos, pelo menos, um que foi divulgado na mídia brasileira, de uma família que ficou 2 anos aqui com tornozeleira eletrônica, acabou sendo deportado. E agora uma outra família também, que o casal estava 15 anos aqui, tem 3 filhos brasileiros e acabaram de ser deportados. Esses casos são isolados ou têm acontecido com frequência nesses 2 anos e meio de governo Trump?
Infelizmente, não são casos isolados, não, Cleide. Tem acontecido com cada vez mais frequência e, como eu disse, principalmente as pessoas que já tinham ordem de deportação anterior ou que cometeram algum crime em solo americano. Essas pessoas, sim, têm sido, o objeto maior do governo Trump em matéria de deportação.
E a gente fez bastante matéria sobre aquelas crianças que estavam separadas dos pais aqui nos Estados Unidos. Tinha cerca de 50 crianças brasileiras. Qual que é a situação hoje? Tem crianças separadas das famílias aqui hoje ainda?
Que o consulado tenha conhecimento, não, Cleide. Essa é uma notícia que eu posso te dar com alegria no coração. Hoje que nós tenhamos conhecimento no consulado, não existem crianças detidas nesses centros de detenção. Mas nós sabemos, por exemplo, que o governo está criando um novo centro de detenção para mais de 1.000 crianças, que estará sendo inaugurado em breve no estado do Texas.
E nos casos de quem está pedindo green card, que tem direito de pedir green card, ou visto de permanência aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo cidadania, está demorando mais? Qual a situação?
Sim, está demorando bem mais. Para você ter uma ideia, antes a cidadania que saía em 6 meses, agora está demorando de 9 meses a 1 ano. A mesma coisa para grincar através de casamento, que é uma coisa muito comum de se ver. Tudo tem demorado bem mais. Ah, e não só, como eu te disse, falta a mão de obra, né, na imigração, para que esses casos sejam vistos de uma forma mais rápida, mas nós sentimos também que houve uma demora um pouco mais intencional da parte deles, até para que as pessoas não desistam, por exemplo, para que as pessoas não prossigam com seus casos, mas nós nunca desistimos.
Uhum. Mas tem algum caso que sai com mais facilidade, algum status que sai com mais facilidade?
Sim, os vistos, para certos vistos de trabalho, e, por exemplo, para os vistos de habilidade extraordinária, eu tenho tido 100% de sucesso neles, e quando você pede com um premium processing, que é uma taxa que você paga especial, a resposta desse visto pode sair em 15 dias. Mas isso, como eu disse, são somente para certos tipos de visto.
A gente fala bastante também dessa caravana que está vindo, né, de Honduras, da Guatemala, os mexicanos que atravessam o deserto a pé. Tem muito brasileiro também nessa situação, que atravessa a pé a fronteira aqui com o México?
Existe um número, sim, de brasileiros que atravessa a fronteira, mas o número maior entra de avião, né? Chega de avião nos Estados Unidos, e os que se tornam indocumentados são aqueles que geralmente ficam além do tempo permitido pela imigração. Mas, sim, também temos os casos dos que cruzam a fronteira.
Vocês têm notícias de coiotes que vão até o Brasil para tentar trazer pessoas para cá?
Sim, nós tivemos notícias disso há um tempo atrás, e é uma coisa bastante preocupante, porque nós sabemos de como é arriscada essa travessia, né? E é algo que definitivamente nós não aconselhamos ninguém a fazer. O perigo é imenso de vida, né? A travessia em si é perigosa, e também essas pessoas correm o risco de serem raptadas, sofrerem algum tipo de violência física ou até mesmo morte.
E para quem está aqui, então, nesse caso, com medo, né, do que pode acontecer nessas próximas semanas, essa nova ação do presidente, tem alguma coisa que o consulado pode fazer para ajudar? Quem essas pessoas podem procurar?
Nós temos a clínica de orientação jurídica no consulado, que inclusive acontece nesse próximo dia 28, eu vou estar lá. Essa clínica é oferecida uma vez por mês pelo consulado, ou, se as pessoas tiverem dúvida, elas também podem mandar e-mails ou ligar, obviamente. O e-mail do consulado do setor de atendimento aos brasileiros é sab.losangeles@itamaraty.gov.br. E as pessoas podem esclarecer suas dúvidas, então nós estaremos lá prontamente para ajudar.
Muito obrigada.
Obrigada a você.
O RFI Convida de hoje foi direto aqui de Los Angeles, e nós ouvimos a advogada brasileira Gisele Ambrosio. Obrigada novamente.